Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito bom dia. Este é o programa Eclésia.
Sejamos ousados, criativos e decididos sempre, mas sobretudo quando e onde estiverem em causa os frágeis, os pobres e os que sofrem. Esses devem ser os primeiros, porque os pobres não podem esperar. Temos na história da Igreja do Porto modelos de caridade que nos podem guiar neste caminho.
Dispensamos os outros, recusamos os outros, marginalizamos os outros, quando todos somos necessários para construir este mundo complexo, mas completo, e completo e belo na diversidade e na diferença, na capacidade de nos sentirmos mais próximos, mas mais irmãos.
A voz é de Dom António Francisco dos Santos, o Bispo do Porto, que faleceu inesperadamente no dia 11 de setembro de 2017. Um ano depois, multiplicam-se expressões de evocação e homenagem a um homem que marcou pela proximidade com que abordava todas as pessoas e situações e pela bondade que colocava nos seus relacionamentos e quando tinha diante de si situações nem sempre fáceis de gerir. Em tudo via um aspecto positivo, uma possibilidade de recomeço, algo de bom a valorizar. Sempre quis acolher quem estava nas margens, os pobres, os migrantes e os refugiados.
Eu creio que aquilo que está a acontecer hoje no mundo é muito também um déficit de trabalho de educação, de acolhimento e de integração de povos, de grupos e de etnias que foram rejeitados durante muito tempo e que depois se transmite aos filhos e aos netos esta represália pelas atitudes que aconteceram aos seus pais e aos seus avós. Não é construindo muros para rejeitar a entrada dos mais pobres que nós construímos o nosso país melhor. Não é tomando posições radicais que nós abrimos o campo para aqueles que seguem um ritmo mais lento. Creio que não é desta forma que nós estamos a construir uma humanidade que quer ser uma humanidade igual na diversidade, mas respeitadora de todos por igual, porque os direitos humanos são iguais para todos, estejam nos Estados Unidos ou no México, estejam na América ou na Europa, estejam na África ou na Ásia ou na Oceania, estejam em povos que avançaram a um ritmo mais acelerado de desenvolvimento, em que a economia se afirmou, em que a indústria se instalou e se desenvolveu, em que a ciência avançou e outros povos que não foram capazes, talvez também pela nossa inércia e pelo nosso egoísmo, de avançar a esse mesmo ritmo. Portanto, não é pensando só em nós que nós construímos o bem de todos. É este contributo que quer dar, é essa resposta de Deus traduzida em linguagem humana, num rosto atento, num cuidado para com os mais pobres, para com os mais simples, para com os que mais precisam. Mas antes de julgarmos, seja quem for, nós devemos estender a mão àqueles que precisam de ser recebidos, de ser acolhidos.
Foi assim no seu percurso biográfico, por todos os locais por onde passou. Sempre na atenção a todos e a cada um. Em Lamego, na terra das suas origens, no trabalho de formação sacerdotal em que se empenhou. Depois em Braga, Aveiro e na Diocese do Porto, onde foi bispo. Neste programa vamos evocar e homenagear Dom António Francisco dos Santos, o exemplo que deixou e que continua a contagiar quem se abeira da sua grande personalidade. na sua terra natal, em Tendais, no concelho de Sinfães, onde pode passar e admirar uma estátua que mostra a grandeza de Dom António Francisco dos Santos. No Porto, onde um prémio distingue a sua aposta na solidariedade e em projetos que atendem e criam proximidade aos marginalizados. Mas também no Simpósio do Clero, onde a sua figura foi evocada como exemplar para os sacerdotes.
Assim como a estrela, assim como a estrela desvendar no fundo escuro de uma tela, brilha a janela, também na vida um dia a dor revela. Assim como a vela, assim como a vela, a luz de uma só chama despe toda a sala e o negro cala. É tão pequena, mas tão grande.
Ouvimos o tema Luz do Mundo, da Cuca Roseta. Nesta manhã de domingo, evocamos Dom António Francisco dos Santos, um ano após a sua morte. E começamos por partilhar com quem nos escuta a homenagem que os seus conterrâneos quiseram prestar a este filho da terra, no dia em que celebraria o seu aniversário, o seu 70º aniversário. Amândio Fontes foi um dos entusiastas desta homenagem. Conversas, contactos, reuniões e o projeto foi ganhando forma. Começou a idealizar-se uma escultura que deixasse a memória de Dom António perpetuada nas terras das suas origens.
Eu sou deste concelho também e conheci, era muito amigo do senhor Dom António. A ideia que nasceu daí, éramos 4 ou 5 pessoas, a ideia nasceu daí para construirmos um monumento a Dom António. No início não se pensava num monumento tão grande, mas as ideias foram crescendo. Tivemos o apoio da Câmara de Sinfães, o apoio da Santa Casa de Misericórdia de Porto, o apoio da Irmandade dos Clérigos e da Associação dos Comerciantes de Porto, que nos apoiaram tanto financeiramente como em tudo que fosse preciso. E então, com um grupo de arquitetos e engenheiros, conseguimos fazer um projeto digno de Dom António. E isto porquê? Porque Dom António, como as pessoas todas sabem, a amizade que toda a gente, que o conheceu tinha por ele, e mesmo quem não conhecia, e também, o monumento reflete isso mesmo, que é uma estátua de 2 metros de Dom António, feita por Estor Hélio de Carvalho, mas para além disso, todas as dioceses estão aqui representadas. Os 4 patamares representam isso mesmo, um por cada diocese. Tivemos o apoio do Sr. Padre Adriano da Paróquia de Sinfãs e antes de um ano do Sr. Padre, do Sr. Bispo ter falecido, já está a ser inaugurado o monumento, o que é importante porque este monumento vai dar para que outros monumentos venham a aparecer, porque Dom António será, possivelmente, em breve, entrará numa lista de beatificação. A Diocese de Porto pensa-se que vai entrar com a beatificação de Dom António. E não é só para o povo de Sinfãs, para todo o povo acham que Dom António é um santo.
Quando chega a Tendais, no concelho de Sinfãs, depois de muitas curvas na margem sul do Douro ou na Serra de Montemuro, vê a igreja paroquial a meio de uma encosta. É difícil descobrir a estátua de Dom António Francisco ao longe, mas chegando ao adro da igreja, rapidamente se descobre a imponência que tem a escultura diante das encostas das redondezas. Quanto à estátua, o que comunica e os elementos que a definem, o melhor mesmo é dar a palavra ao seu escultor, Hélder de Carvalho.
Não tendo sido um amigo íntimo do Sr. Bispo Dom António Francisco dos Santos, é evidente que conheci-o indiretamente, tive com ele 2 vezes, mas aproveitei depois esta circunstância para ler um pouco mais sobre ele e para me inteirar de facto do papel que ele foi desempenhando ao longo de uma vida que gostaríamos que tivesse sido mais longa, não é? Portanto, de certo modo, não tendo convivido muito com ele, é evidente que não me era estranho os traços e a fisionomia, as características dele, psíquicas e físicas, não é? E, portanto, parti com alguma segurança. Agora, claro, quer dizer, até que ponto é que eu atingi o desiderato, é aquilo que falta agora ouvir outros falar, não é? A gente fica sempre aquém do que sonha, não é? E eventualmente nunca se atinge o excelente, não é? Espero, contudo, ter conseguido caracterizar suficientemente bem o aspecto psíquico e fisionómico do nosso bispo, do nosso falecido bispo.
E do pouco contacto que teve e depois também do que leu e do que se inteirou para fazer a estátua, o que é que destaca do Sr. Dom António Francisco?
Ora bom, nós tínhamos de facto aqui alguns aspectos que o caracterizavam e que eu de certo modo tentei representar. Discutiu-se muito, por exemplo, a questão do sorriso dele, sendo muitas vezes um sorriso rasgado, eu achei por bem deixar apenas um sorriso leve, já que ele, independentemente do sorriso, era uma pessoa ponderada, uma pessoa que naturalmente, que para lá do sorriso, transparecia também aquela serenidade e aquela calma que eu gostaria que tivesse ficado, ou espero que tenha ficado, na obra que se fez. Alguns aspectos ligados já, digamos, ao posicionamento da escultura, é evidente que se teve em atenção à localização e as circunstâncias em que estávamos a trabalhar com o espaço que tínhamos, não é? Houve, contudo, a intenção de representar o Dom António numa situação de quem, digamos, de certo modo, vence quem o contemplar, com aquele sorriso que é leve, como eu disse, onde há um pormenor também que me parece que é pertinente, que é a colocação que ele tem da mão direita numa cruz que ele geralmente trazia sempre, tinha até uma coleção muito interessante, muito interessante esteticamente mesmo, de cruzes, sendo que houve aí também uma decisão que já não foi minha, mas tive todo o gosto, que foi de ponderar que tipo de cruz é que eu deveria representar. E então chegou-se à conclusão que podia ser precisamente aquela cruz com a qual ele esteve precisamente no último dia que veio a Tendais. Portanto, é um pormenor, mas parece-me que ajudou, penso eu, a representar, espero que condignamente, a figura do nosso Dom António.
O jornalista da Agência Eclésia, Carlos Borges, percorreu as estradas que levam a Tendais e viu a admiração do povo por aquele filho da terra. Sentem que partilharam o que de melhor tinham e que tanto bem fez por onde passou ao longo da sua curta vida. É esse o testemunho do bispo de Lamego e também do pároco, que encontram no monumento a D. António Francisco a possibilidade de conhecer a sua figura e a sua história.
O Sr. D. António Francisco é uma pessoa muito próxima, na forma dele ser, na forma de estar e também no aspecto pastoral. Ele desenvolvia toda uma ação em que procurava que as pessoas se envolvessem e se sentissem acolhidas. De forma que a partida dele foi, de certo modo, inesperada, foi profundamente sentida e começaram a surgir as iniciativas no sentido de manter viva a sua memória e, ao mesmo tempo, também de continuarmos a aprender com a riqueza da sua vida e da sua missão. Houve algumas iniciativas que já foram realizadas. Esta aqui na terra natal, na sua terra berço, pretende ser um momento em que, através de um monumento e não propriamente só de uma estátua, um monumento com a estátua do António Francisco, se evocasse a sua vida e a sua missão e, ao mesmo tempo, também continuássemos sensibilizados e despertados para continuarmos o testemunho que ele nos deixou. É nesse sentido que o monumento em si foi pensado em colaboração com o Bispo da Diocese de Lamego. Foram consultadas as quatro dioceses onde o Sr. D. António viveu. Há quatro painéis que têm uma frase do Sr. D. António dita em cada uma destas dioceses, para que, a partir dali, vamos ao encontro deste pensamento e da riqueza de testemunho de vida. O próprio monumento é em subida, por patamares, e ele com uma mão na cruz e a outra levantar-nos para mais alto. Vamos lá, vamos em frente, vamos caminhar, continuamos a caminhar juntos.
A importância deste monumento, que eu diria mais deste testemunho, porque é um testemunho que fica aí levantado, eu penso que, sinceramente, não seria muito do agrado de um António Francisco. Isto é, ele não era homem destas coisas, é como eu. Ele seria mais como os passarinhos, depois ave aí em qualquer lado. Portanto, eu penso que isto é um testemunho importante para as gerações que vierem e que vão ter a oportunidade de conhecer um homem de corpo inteiro, de alma inteira. E penso que isto é que é a grande provocação. Penso que ele não ligaria muito a isto, mas penso que a importância é, de facto, as pessoas terem acesso a esta figura. De outra maneira, não teriam facilmente. Hoje pouca gente vai ler os textos que o António escreveu, como sabem, é assim. Pouca gente teria acesso, de uma forma mais direta ou mais indireta, à figura de D. António Francisco. E penso que assim, pelo menos, as pessoas vão ver aquilo, vão ver algumas frases, vão ver a figura e vão ter de se perguntar quem é este bispo, quem é este homem. E penso que a partir daí podem chegar um bocadinho mais ao coração de D. António Francisco.
Quando me ponho a caminho, só eu posso saber onde vou, mas adivinho o vento que sopra mansinho. Cinzentos, a chuva vai ser o que faz crescer a tua. sonhos para ti, eu guio os meus gestos por ti. Os meus dias começam aqui.
Os meus dias começam aqui. Foi o tema que escutámos pelas vozes dos jovens jesuítas neste programa Eclésia, que é de evocação e homenagem a Dom António Francisco dos Santos. Já lhe falámos do que aconteceu em Tendais no dia 29 de agosto e agora vamos falar-lhe de um prémio que tem o objetivo de apoiar cidadãos que se distingam na promoção e defesa da dignidade da pessoa humana, na defesa e promoção dos direitos humanos, no diálogo interreligioso e ecuménico e na promoção da paz. Uma forma de fazer memória de Dom António e de dar continuidade à sua forma de estar em sociedade, transformando-a. É essa a opinião dos promotores deste prémio, apresentado um mês após o falecimento de Dom António Francisco dos Santos. A Irmandade dos Clérigos, a Associação Comercial do Porto e a Misericórdia do Porto. É essa a opinião dos seus responsáveis, o padre Américo Aguiar, Nuno Botelho e António Tavares.
Este prémio material pretende ser um investimento em boas ações, não é? Em bem-fazer. E nada como, neste caso, deste ano, desta primeira atribuição, estas obras ligadas aos refugiados e aos migrantes na cidade do Porto, que é algo que pode estranhar nos ouvidos e no coração dos portuenses. Como é que nós temos migrantes e refugiados quando estamos habituados a ver na televisão no Mediterrâneo, no país A, no país B, e julgamos que possa ser uma realidade estranha à cidade do Porto e mesmo ao nosso país. Mas não, infelizmente acontece, e eles estão cá, e foi uma alegria descobrir, por intermédio do António Francisco, em razão do prémio, descobrirmos o quanto de bem se faz na nossa cidade no acolhimento aos migrantes e aos refugiados. E isto também naquilo que significa a presença dos jesuítas, da Companhia de Jesus no nosso país, seja nesta obra de São Cirilo, seja na obra de apoio aos refugiados através nas instalações do CEF do Porto. Portanto, foi uma realidade que descobrimos e quisemos divulgar e premiar e galardoar e, como disseste também, não queremos que seja um ponto de agenda, mas queremos que seja o dia-a-dia cada vez mais próximo daqueles que, como diziam dos galardoados, ao citar do António Francisco, os pobres não podem esperar. E os pobres, em cada situação, em cada país, em cada realidade, não são só os que têm dinheiro ou não têm dinheiro, são aqueles a quem não é respeitada a sua dignidade e, muitas vezes, infelizmente, na situação de migrantes e refugiados, isso não acontece. E queremos que no Porto se faça a diferença. A cidade que fez das tripas coração, queremos que continue a fazer no apoio aos mais desprotegidos.
A cidade do Porto deu aí uma lição. Deu uma lição porque desde logo estava bem preparada. Tinha instituições fortes, instituições que não são necessariamente de apoio social, como a Associação Comercial do Porto ou outras, mas que rapidamente perceberam a importância de, naquela hora e nestes momentos, servir de rede e de amparo a estas situações. E, portanto, desse ponto de vista, o Porto aprendeu a lição, aprende a lição e não a esquece. E, portanto, desse ponto de vista, para nós estar associados a este prémio, estar associados a outros prémios e outras questões que, do ponto de vista social, são fundamentais, para nós faz todo sentido. A Associação Comercial do Porto existe para promover a ilustração e a prosperidade da região. E não há ilustração nem prosperidade de uma região se não houver uma região livre, uma região próspera, uma região que esteja amparada socialmente. E, desse ponto de vista, nós entendemos que a coesão social é, de facto, um fator preponderante de desenvolvimento económico. E, por tal, por esse facto, estamos, de facto, sempre na linha da frente, podendo, estamos sempre na linha da frente do apoio aos mais carenciados.
António Francisco dos Santos é um exemplo, uma memória a atualizar também nos gestos concretos da nossa vida.
É, quem teve o privilégio de privar com ele como nós, sabe que ele a todos nos tocava. Era uma pessoa que nos, eu diria mesmo, emocionava a cada momento que estávamos com ele, porque ele tinha uma capacidade de se aproximar das pessoas e parecia que estava a entrar em nós, e portanto a forma como ele lidava connosco, a forma como ele abordava os temas, abordava os problemas, abria ainda mais os horizontes para essas necessidades e para dar as respostas a essas questões. E portanto eu acho que é quase uma obrigação da cidade e da diocese, neste caso da cidade enquanto diocese do Porto, estar atenta a esse legado que ele nos deixou, um legado de atenção ao próximo, de olhar de facto a quem precisa e nunca esquecer que um dia podemos ser nós.
Eu acho que a Santa Casa da Misericórdia tinha que ser uma das promotoras deste prémio, porque sempre se identificou muito com a maneira de estar e de ser do Senhor Dom António Francisco, e o facto de termos elegido os refugiados como os grandes vencedores destes prémios é exatamente uma mensagem que quisemos passar, uma mensagem de paz, de cooperação, na esteira daquilo que era também o pensamento do Dom António Francisco, porque, como todos sabem, ele era exatamente isso, uma pessoa muito dedicada ao próximo, uma pessoa que se preocupava com o próximo. E nós aqui quisemos dizer que os refugiados podem não ser um problema, os refugiados podem também ser alguém que ajuda a construir pontes, pontes entre civilizações, entre gerações, pontes entre povos e culturas diferentes. E é isto que o prémio pretende. O prémio pretende, acima de tudo, ajudar aqueles que um dia tiveram que sair da sua terra para vir para outro sítio, que possam ter melhores condições de interação na vida dessas novas comunidades. O facto do país estar melhor do ponto de vista económico, com maior confiança, com algumas atividades profissionais que se vão desenvolvendo, que é o caso, por exemplo, do turismo, tudo isto ajuda a que a coesão económica e a coesão social seja melhor, digamos assim. Mas é evidente que nunca há situações perfeitas. A Misericórdia do Porto tem plena consciência de que existe muita gente que ainda não tem acesso a níveis de qualidade de vida, de proteção social que merecem, e é nisso que nós estamos estando muito atentos. Isto é, olhar para aqueles que são os mais fracos, olhar para aqueles que são os mais desfavorecidos da nossa sociedade e dizer que podem contar connosco e que estamos presentes neste apoio, que é, em cima, como se disse aqui, um apoio a favor da dignidade da pessoa humana.
O prémio Dom António Francisco dos Santos foi atribuído na sua primeira edição a dois projetos que apoiam refugiados e que são coordenados por jesuítas, o Centro de São Cirilo e o trabalho na Unidade Habitacional de Santo António.
Os que a estes mares ontem se arriscaram, vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, no mar sagrado, no Center Shopping. Refugiados, where are you? Where are you? Where are you?
Onde está meu irmão sem irmã,
o meu filho sem pai,
minha mãe sem avó,
dando a mão pra ninguém,
sem lugar pra ficar,
os meninos sem paz?
Onde estás, meu Senhor?
Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no Rio Vermelho, do mar sagrado, o Centro Shopping.
minha avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem paz, onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Ouvíamos a música Diáspora, do grupo Tribalistas. Recorda o drama dos refugiados, também dos marginalizados. Temas que Dom António Francisco tantas vezes falou e chamou a atenção. Também no Simpósio do Clero, que aconteceu recentemente em Fátima, a figura deste bispo foi tida como exemplo a dar aos sacerdotes. Aqui ouvimos pela voz do Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente.
Saliento três notas que eram particularmente suas: a proximidade a cada um, a natureza pascal do ministério e o ânimo para prosseguir. Saliento estas três notas porque, ilustrando a ele, nos podem e devem motivar a nós, como ministros do Evangelho. Dom António Francisco acompanhava realmente os outros. Conhecia-os pelo nome, pela terra e pela vida. A começar pelos seus, e muito especialmente a sua mãe, a quem acompanhou com incansável desvelo até ao fim da sua prolongada doença. Proximidade que lhe preenchia os dias, os cuidados e a oração, em especial pelos irmãos sacerdotes. Visitava-os, sobretudo quando doentes, não esquecia os que a velhice retirara do trabalho habitual, perguntava e interessava-se realmente por cada um, com uma memória pontual e infalível. Com Dom António Francisco era assim, sei-o bem por experiência pessoal e alheia. Havia sempre tempo para conversar e voltar a conversar, se preciso fosse. Possivelmente, uma das causas da sua morte prematura terá sido querer atender a cada um e ir sempre a cada lugar como se fossem poucos, quando realmente eram tantos e cada vez mais. Mas, precisamente aqui, o seu tempo coincidia com o de Cristo, de cuja caridade era ministro. A segunda nota é a natureza pascal do ministério, que liguei a Dom António Francisco dos Santos para o ligar agora a cada um de nós. Aplica-se a toda a vida que se queira cristã, pois isso mesmo se diz e celebra em cada batismo. Quando tal se esbate, tudo mais perde sentido, e o nome cristão redunda em nada, ou mesmo no seu contrário. Sem conversão, ficamos por distrações mais ou menos religiosas, quando não caímos em gravíssimas contradições como as que atormentam agora a Igreja de Cristo. Reparemos que a cruz não tem para Dom António Francisco um cariz fatalista. É pesada, mas não é esmagadora. Pesada como a vida realmente o é, mas para levar com superação e esperança. Daqui deriva a terceira nota que friso em Dom António Francisco: o ânimo para prosseguir. Lembro muito bem como, diante de missões que antevia como difíceis, acedia com fé e cumpria com entrega. Reconciliado com a vontade divina, estava pronto para reconciliar a todos.
Este foi um programa de evocação e homenagem ao antigo Bispo do Porto. Avançamos, pois, para um tempo de reflexão da liturgia deste 24º Domingo do Tempo Comum. Ouvimos o padre deoniano Manuel Barbosa.
O Evangelho deste 24º Domingo do Tempo Comum coloca-nos face a face com Jesus. As suas perguntas provocam uma resposta radical de adesão ou de rejeição. Primeira questão: quem é Jesus? O que é que os homens dizem de Jesus? Muitos dos nossos conterrâneos veem em Jesus um homem bom, generoso, atento aos sofrimentos dos outros, que sonhou com um mundo diferente, um admirável mestre de moral, um admirável condutor de massas, um revolucionário ingênuo e inconsequente. São visões que apresentam Jesus como um homem excepcional e admirável, que marcou a história. Mas Jesus é mais que isso. É Deus adorável. Segunda questão, também decisiva. E vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta que deve, de forma constante, ecoar nos nossos ouvidos e no nosso coração. Responder esta questão não significa papaguear lições de catequese ou tratados de teologia, mas interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Jesus Cristo ocupa na nossa existência. Responder esta questão obriga-nos a pensar no significado que Jesus Cristo tem na nossa vida, na atenção que damos às suas propostas, na importância que os seus valores assumem nas nossas opções, no esforço que fazemos ou não fazemos para o seguir. Quem é Jesus Cristo para mim? A minha resposta, discípulo, só pode ser como a de Pedro. Tu és o Messias. O Messias libertador que o Pai enviou ao nosso encontro com uma proposta de salvação e de vida plena. A identidade cristã do verdadeiro discípulo de Jesus constrói-se à volta de Jesus Cristo e da sua proposta de vida. Que nenhum de nós tenha dúvidas. Ser cristão é bem mais do que ser batizado, ter casado na igreja, organizar a festa do santo padroeiro da paróquia ou dar-se bem com o padre. Ser cristão é essencialmente seguir Jesus Cristo no caminho do amor e do dom da vida. O cristão é aquele que faz de Jesus Cristo a referência fundamental à volta da qual constrói toda a sua existência, e é aquele que renuncia a si mesmo e que toma a mesma cruz de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus Cristo não pode viver fechado no seu cantinho, olhar para si mesmo, indiferente aos dramas que se passam à sua volta, insensível às necessidades dos irmãos, aliado às lutas e reivindicações dos outros homens. Mas vive para Deus e na solidariedade, na partilha e no serviço aos irmãos. Tomar a cruz é amar até às últimas consequências, até à morte. O cristão não tem medo de lutar contra a injustiça, a exploração, a miséria e o pecado. O seguidor de Jesus Cristo é aquele que está disposto a dar a vida para que os seus irmãos sejam mais livres e mais felizes.
A reflexão sobre a liturgia pode ainda ser consultada na página dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia de hoje despede-se de si, não sem antes de lhe dizer para sintonizar a RTP2 pelas 13h30 e acompanhar o programa 70x7. Amanhã voltamos aqui, à Antena 1, para lhe fazer companhia pelas 22h45. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora lhe deixa votos de um bom domingo, uma vida feliz e até amanhã, se Deus quiser.